E vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais. Sextou, Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem? Sextou com chuva aqui no Rio.
Ah, é, eu estava conversando agora com o colunista nosso, Reginaldo, que está por aí também, falando que onde ele vai chove, e ele foi para o Rio, choveu. A culpa é dele, se encontrar ele por aí pode xingar.
A gente aqui no Rio costuma dizer que os paulistas trazem chuva.
É, paranaense pelo jeito também leva aí.
É, pois é, pois é.
Escuta, temos aí dois ouvintes, eu quero começar com o Pedro. O Pedro ouviu a nossa conversa falando sobre rolhas, lembra? Que a gente bateu um papo aí e tal. E ele estava conversando de que ele sabe da história de que antes das rolhas de tapar os vinhos eram lacrados com barro. Isso é fato, é verdade? Tem isso?
Olha, vinho não, mas assim, as ânforas eram vedadas de várias formas. Primeiro eles botavam azeite, que o azeite boia e protege o vinho que está na ânfora. Depois podiam vedar com cera ou com barro. A ânfora que é de barro era vedada com barro. Depois de algum tempo, quebravam aquele barro, tiravam. Agora, a garrafa de vidro com barro, eu acho que não.
Não. Aí, outra coisa legal que eu achei aqui, aí eu estou falando do Júlio César, já é uma outra pergunta, né? Ele fala sobre a produção de vinho no Brasil. Ele falou que ontem você estava falando de que a produção de vinho tem crescido no Brasil, e a gente tem no Brasil temperaturas muito diferentes regionalmente. Tá? Você tem áreas mais quentes, áreas mais frias, por exemplo, né? E ele falou assim que no agronegócio, de uma forma geral, existe toda uma indústria, uma ciência para adaptar a semente a clima, a solo. Ele perguntou se existe todo esse desenvolvimento científico no vinho também, ou o vinho é mais artesanal, não tem essa coisa do laboratório? Não,
tem laboratório, sim, tem muita pesquisa. Inclusive, um grande problema que o mundo do vinho está enfrentando e se discute mundialmente é a mudança climática do planeta, o dito aquecimento global. Então, o que se faz é buscar tipos de uvas que se adaptam melhor ao calor, por exemplo, ou a falta de água. Os problemas principais são falta de água e calor. Por exemplo, uma coisa revolucionária que aconteceu foi em Bordeaux autorizarem o uso de uvas não francesas. Por exemplo, Alvarinho e Toriga Nacional, que são portugueses e resistem bem ao calor e à falta de água, são lá do Douro, Douro é um lugar seco e com muito sol, foram autorizadas em Bordeaux, por exemplo. Então já se pode plantar. E também há pesquisa genética, há pesquisas de híbridos, de clones, cruzamento de uvas, tudo isso. E claro, usar o material genético que já existe. Já existem mais de 10 mil tipos de uva no planeta cultivadas, mas mesmo assim, ainda se pesquisa muita coisa nova, material genético de cruzamento ou de enxertia, porque as uvas são enxertadas, né? A raiz é de uma espécie, que é a espécie não vinífera, é o vinho de garrafão, digamos, mas a planta em cima é vinífera. Então pesquisa-se qual é o porta-enxerto, a raiz mais resistente, assim por diante. Tem muita pesquisa, viu? A Embrapa no Brasil faz muito também isso.
Ah, legal. A Luísa, ela é tradicionalmente a nossa ouvinte, né? E ela queria falar um pouquinho sobre a questão dos vinhos, dos espumantes. Né? Uhum. Ela fala que o Brasil, você sempre fala que os espumantes brasileiros são bons, que tem bons espumantes e tal. Mas que existem espumantes, que ela falou, dos mais variados preços. Ela mesmo falou de coisas assim, que ela já viu custando R$1.000, R$2.000, até mais, e espumantes que custam R$50, R$70, R$100, né? Ela fala que qualidade tem muito a ver com preço, a diferença é muito grande, ou às vezes espumantes até de um custo menor podem ter boas qualidades como um espumante de R$300, R$400?
Olha, espumante brasileiro eu nunca vi custar R$1.000. Eu acho que os mais caros podem custar R$200, R$300, alguma coisa especial, mais raro, até um pouco mais. Mas nessa faixa de R$1.000 aí eu acho que seriam mais os champanhes franceses. É. Bom, qualidade e preço caminham, mas não é par e passo. Eu acho difícil, assim, falar de preço e qualidade sempre é difícil de analisar. Produzir vinho é caro. Aliás, vinho é uma bebida de margens pequenas, viu? Eu estava ontem num bar tomando coquetéis com os amigos, no aniversário, e assim, um coquetel que custa R$40, o custo dele é ínfimo, o lucro é enorme. Quando você vende uma garrafa de vinho por 100, o lucro é menor do que num coquetel de 40, entendeu?
Uhum.
Então, vinho é um produto, uma indústria com margens que não são tão altas. E os vinhos muito caros, você está pagando pela raridade e escassez. Vou dar exemplos extremos. Romanée Conti, que é o vinho mais famoso do mundo, um dos mais caros, que pode custar tranquilamente 100 mil reais uma garrafa. Você está pagando não porque produzir aquele vinho custa 100 mil reais, mas ele é um vinho que tem fama há séculos. Os Napoleões, os Luíses franceses brigavam para ter uma garrafa. A produção é ínfima, são cerca de 5 mil garrafas por ano, e os milionários do mundo todo querem comprar e brigam para comprar, viu? Não é fácil, mesmo com dinheiro, conseguir uma garrafa de Romanée Conti. Então é raridade, escassez, fama e, claro, qualidade.
Uhum. Tá? Então, e tem um pouco de gosto também, né, comprar aquela
claro,
coisa, tem gente que curte mais. Né?
Claro, tem um gosto pessoal. Agora, nos espumantes, você consegue coisas, depende do seu paladar e do seu bolso.
Uhum.
Mas tem espumantes muito bons de menos de 100 reais, brasileiros, tá?
Tem.
O importado paga muito imposto, então é difícil chegar uma coisa muito boa aqui, muito barato, tá? Então, nas faixas de abaixo de 100 reais, eu aposto mais nos brasileiros. E os brasileiros, claro que se um de 300, a tendência é ser melhor do que um de 100, mas não é garantido. Tanto que eu faço muitas provas das cegas e justamente mostro às vezes que um de 100 pode superar um de 300.
Tem um amigo meu aqui, o Jaime, do Twitter, ele mandou uma mensagem agora bem rapidinho. Falou assim: estou saindo de férias, queria um vinho que desse para servir bem gelado ou que desse para fazer um coquetel na praia. Vai lá, está na tua mão.
Olha, é bem gelado os espumantes. O próprio espumante você faz sangrias maravilhosas, viu?
Opa.
Fazer um clericô, que é a sangria de vinho branco, é sangria, tecnicamente, seria vinho tinto. O clericô, se você pegar um espumante, pega um moscatel, por exemplo, e coloca frutas nele, fica uma delícia. Coloca morango, abacaxi, fica um troço maravilhoso.
Mas aí você pega o morango, aí vamos lá, agora me interessa esse negócio. Você pega o morango, pega o abacaxi, tá, faz toda, coloca ele no recipiente, coloca o moscatel dentro. Tem algum outro segredo? Simplesmente isso está bom ou tem que fazer alguma outra coisa?
Olha, o moscatel ele tem a vantagem de já ser doce. Porque no clericó, vamos supor que eu usasse um espumante brut, eu ia colocar o espumante, a fruta fresca, importante é fazer na hora, depois a fruta fica velha, escurece, e eu teria que adoçar. No moscatel não precisa adoçar, porque o moscatel já é doce. Então, simplesmente colocar frutas no moscatel já é uma bebida maravilhosa, tá? Então, basta misturar fruta no moscatel e já dá uma liga muito boa.
Recado dado pro Jaime Copelo. Bom fim de semana, obrigado e até o próximo encontro.
Valeu, gente. Bom fim de semana. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, lembrando Copelo com dois L's, ou você pode entrar em contato com ele também e ter acesso ao trabalho do Copelo no site marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes e bom fim de semana. CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa.